Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Se a sociedade está doente, por que está todo mundo se medicando? Uma das máximas mais recorrentes do contemporâneo é sobre uma vida desencantada que paira no ar. Apesar dos recordes de vendas de medicamentos psiquiátricos, os distúrbios mentais vêm se tornando cada vez mais prevalentes. A gente precisa reconhecer as limitações dos fármacos como única saída. Até porque existe uma série de problemas e formas de adoecer nos dias de hoje. Ainda mais quando só 5% dos brasileiros fazem terapia, mas 1 em cada 6 usam medicamentos.
Depois de umas boas décadas, a gente está vendo um retorno bastante consistente do uso de psicodélicos, naturais e sintéticos, para tratamentos da saúde mental. Desde os anos 70, existe uma guerra desenfreada, generalizada e até cínica contra as drogas. Mas, obviamente, não contra os psicofármacos. Bem pelo contrário. Mas, nos últimos anos, as pesquisas científicas e clínicas com psicodélicos voltaram a acontecer em diversos países, inclusive no Brasil, apesar de todo o falso moralismo que sabemos que existe no nosso país.
Esse movimento é o que vem se chamando de renascença dos psicodélicos, com a premissa de que a terapia psicodélica tem o potencial de revolucionar a saúde mental. A psilocibina e o MDMA estão sendo descritas como as maiores inovações desde o Prozac. As universidades querem participar, o mercado quer entrar nessa, e muitas pessoas temem que uma pressão para liberar o acesso possa trazer consequências indesejadas. E aí, a renascença dos psicodélicos pode facilmente virar o capitalismo dos psicodélicos.
O importante mesmo é que não dá para demonizar e nem glorificar esse movimento. Os estudos e tratamentos precisam de sessões controladas, supervisionadas e, obviamente, não são indicadas para qualquer caso. Os psicodélicos podem ser pouco revolucionários como tratamento se não houver crítica sobre o que chamamos de terapia. Então, cabe a gente também se perguntar aqui o que tudo isso tem ou pode ter a ver com a psicanálise.
Oi, eu sou o André Alves.
E eu sou o Lucas Liedtke e esse é o Vibes e Análise, um podcast onde a gente busca analisar e explorar algumas vibes que estão submersas lá no fundo do nosso inconsciente.
O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores, e as nossas análises estão lá no perfil @floatvibes no Instagram, no TikTok e na nossa newsletter do Substack. E se você quer ajudar a manter esse podcast no ar, pode fazer uma simbólica contribuição no Apoia-se. Todos esses links estão aqui na descrição do episódio.
E tem um link também aqui na descrição do episódio, que é da Dois Pontos. A gente está com uma parceria com essa livraria online, que tem uma curadoria incrível de publicações, feita por gente que ama os livros. Então, muitos dos livros que a gente indica aqui em cada episódio estão à venda em doispontos.com/floatvibes, e você pode comprar com desconto usando o nosso cupom FloatVibes.
Esse episódio tem o apoio especial de uma marca de cannabis medicinal chamada Umora. A Umora combina CBD e outros fitoterápicos como forma de prevenção da saúde e resgate do bom humor. É uma proposta bem interessante que leva em conta vários aspectos da nossa saúde. Segue o @miumora para saber mais. me.umora com H.
Mas vamos lá então, André. Você já teve alguma experiência terapêutica ou transcendental com o uso de psicodélicos?
Eu posso começar dizendo que eu não fiz e que eu tenho muita vontade de participar, mas tenho um pouco de receio dos caminhos que o meu sintoma pode tomar, que são as experiências com a ayahuasca. Tem uma discussão muito interessante em alguns cantos da comunidade psicanalítica ou das comunidades psicanalíticas sobre a ayahuasca como um terapêutico ou uma droga administrada em alguns processos que ajudam a desarticular traumas, a baixar um pouco das defesas, enfim, nos colocar às portas da percepção, como diz tão bem o Aldous Huxley.
Uhum. Uma grande viagem.
Como que é a tua experiência com tudo isso, Lucas?
Com relação à ayahuasca, eu já participei, sim, de alguns rituais bem diferentes um do outro, em contextos, situações diferentes. E foram muito marcantes, assim, bem significativos, muitas coisas para elaborar depois. É interessante. Mas aproveitando então que a gente está abrindo um pouco aqui até as nossas experiências, eu acho que vale aquele aviso inicial sobre esse episódio, que é ressaltar uma coisa muito óbvia de que a gente não vai aqui defender qualquer psicoativo como essencialmente bom ou ruim para ninguém, porque isso tem tantas variáveis, vai variar de organismo para organismo, da estrutura psíquica de cada sujeito, vai variar muito conforme o contexto, no que é situacional, a forma como é usado, o sentido que é atribuído pelo sujeito a esse objeto. Se passa por uma coisa mais recreativa, ou se é fuga, ou se é fuga de si, busca de si, ou dos outros, ou se é encarado como um tipo de vício, que aí já vai para aquela coisa da transgressão, ou mesmo se está num tipo de dependência já regularizada, autorizada pela medicina, se é uma experiência mística, enfim. Tem uma infinidade de variáveis e certamente existem muitos estudos e padrões e tendências para os efeitos das diferentes substâncias no nosso corpo e na mente. E que algumas tendem a ser mais adictivas e causar mais benefícios ou danos do que outras. Mas a mesma substância vai agir diferente em cada um de nós e em cada momento ou situação de vida também. Então tem um fator aí de experimentação e de risco que é realmente muito sério e a gente tem que ficar muito atento.
Certamente, e eu penso que tem bastante gente fazendo esses avisos, inclusive, para que a gente não desloque muito rapidamente para uma relação bastante irresponsável com substâncias que têm seu potencial destrutivo também. Não só integrativo, não só organizativo em algum nível. Mas, para mim, é bem interessante que a gente abriu esse episódio se expondo um pouco, porque, para mim, toda essa discussão, toda essa conversa sobre psicodélicos precisa ganhar um pouco mais de musculatura mesmo e se tornar mais presente no nosso dia a dia. Tem uma coisa, Lucas, que a gente começou a tratar no episódio Caminhos do Vício que a gente fez lá em 2021.
Boa.
Que eu queria elaborar um pouco mais aqui. Pela nossa experiência clínica e pelas nossas rodas sociais, a gente sabe da quantidade significativa de pessoas que consomem uma boa gama de substâncias que alteram a mente. O que eu estou falando de trazer esse assunto mais para o dia a dia é porque eu me pergunto quanto dessa relação com substâncias psicoativas a gente está acostumado a questionar, a ler sobre, a conversar a respeito. Como a gente falou lá atrás, qual é o papel de cada objeto droga na minha gramática dos prazeres? O que eu faço com todas as quebras de narrativa, experiências sensoriais e até alucinações que essas distorções da mente provocam? E em que ambientes essas experiências têm acontecido? Com quais pessoas?
Uhum.
Como é que a gente pode enxergar essas vivências a partir do ângulo da expansão da mente, da reeducação dos prazeres, e não só experiências de anestesiamento do mundo que não está nada fácil? Como é que o objeto droga pode entrar na nossa vida como uma oportunidade de construção de sentido e de narrativa no lugar de apenas um flerte com o mortífero nirvana, sabe?
Sim, eu vejo que tem uma diferenciação que a gente vai, inevitavelmente, eu acho, fazer nesse episódio do que seriam esses tratamentos assistidos, né, com uso de psicodélicos, o que seria um uso recreativo de uma droga, não só psicodélicos, e o que seria o uso de psicofármacos. São caminhos diferentes de coisas que se interrelacionam de alguma forma. A gente está falando de uma ingestão de uma substância que vai alterar sua mente, seu humor, sua percepção.
Uhum.
E aí quando você fala dessa questão cultural e social, de como ela é relevante, eu fico me perguntando qual é a cultura, qual é a história que você está consumindo quando você acorda todos os dias e toma um comprimido para se sentir melhor. Com certeza não é a mesma coisa do que fazer uma experiência de um ritual na floresta, com os indígenas, onde você se prepara de várias formas, ou mesmo ter acesso ao que é essa cultura toda da psicodelia, que traz uma estética, uma ética que é super rica, interessante. e um simbólico que contribuiu tanto para o mundo, a partir desse paradigma da contracultura. Então, não é só a substância, é um conjunto de alguma coisa que vem junto, seja da arte, da música, do grupo, da situação, da frequência, essas estéticas. Eu fiquei pensando muito como aquela estética da liminaridade, sabe, que é esse entre mundos, assim, que a gente vê hoje como uma coisa entre uma realidade e outra, o Dreamcore, e que remete muito a essa psicodelia, que na época eram estímulos, assim, muito interessantes que vinham junto com esse uso. Eu amava aquelas poesias beat na época da faculdade. Tem um livro que chama Um Parque de Diversões na Cabeça, do Lawrence Ferlinghetti, que é, olha que incrível esse nome. E no cinema também tem muita influência.
Uhum.
Tem o Jodorowsky, que eu sei que você gosta.
Bastante.
Como é que você enxerga isso, esse pacote que vem junto?
Acho que você tem razão. É um ponto bastante fundamental pensar que muitas dessas substâncias estão acompanhadas de uma narrativa e de uma cultura. E aí a gente está falando de pessoas, de relações, enfim, acho que você descreveu isso muito bem. Que inclusive podem ser desconstruídas, mas que tem um papel muito importante para a gente pensar que não é só engolir uma pílula, não é só trocar um comprimido pelo outro. Existe toda uma esperança, e eu penso que essa é a palavra que está embaixo de muitas dessas visões da renascença, dos psicodélicos, de que essas substâncias de alguma forma também vão promover algum tipo de senso de comunidade, de resgate das trocas coletivas. Eu acho muito interessante, por exemplo, que o Siddhartha Ribeiro, que é alguém tão comprometido com, por exemplo, os sonhos, esteja também envolvido com alguns experimentos em relação à ayahuasca.
Uhum.
Porque no pensamento do Siddhartha sobre os sonhos, existe essa intenção de trazer o sonho para o dia a dia. Da gente falar mais disso e, no lugar de jogar no Google e esperar que o algoritmo nos diga o que significa o que a gente sonhou, é como é que a gente reintegra e como é que a gente troca e usa isso como uma forma de se aproximar ou até de entrar em conflito com o outro para a gente ser no laço. Para mim, tem uma esperança e uma expectativa de que toda essa nova onda também promova isso de alguma forma. Porque a gente sabe que muitas das formas de adoecimento na atualidade estão intrinsecamente ligadas à erosão do senso de comunidade. A incapacidade de exercer alguma coisa coletiva porque muitas das comunidades e das subculturas acabaram sendo cooptadas e transformadas num produto.
É bom que você está trazendo isso sobre o mercado, André, porque a gente precisa ter uma visão de quanto as regras do mercado e do capital vão ditando decisões que são de saúde pública e até provocando grandes epidemias. A epidemia de opioides, que vem sendo abertamente mais discutida recentemente, é um grande exemplo do que a gente está falando. E acho que toda essa discussão do que é uma necropolítica, de como a gente vê cada vez mais um uso desenfreado de drogas totalmente destrutivas, como o crack, destruindo uma população que é marginalizada. Agora, isso não quer dizer também que quando a gente fala de tratamento com psicodélicos, que a gente possa evoluir por uma apologia ao uso recreativo. Esse é um dos grandes embates para o avanço desses métodos, porque a gente tem que realmente falar mais sobre isso, pesquisar, sair de uma obscuridade desses mitos que foram criados a partir dos anos 70, de muitas fake news, de propagandas enganosas, todo um moralismo, uma ideologia estava, na verdade, protegendo e impedindo que esses avanços científicos acontecessem. E também um caretismo que vem junto com tudo isso. E aí tem toda a questão da criminalização também, que é, como vem se falando mais recentemente, uma discussão de como o branco no Brasil precisa estar com 80% a mais de maconha do que o preto para ser considerado um traficante.
E jogando nessa conta que nesse aprisionamento compulsório a gente é a quarta maior população carcerária do mundo e a maior parte dos encarcerados no Brasil são, aspas, pequenos traficantes.
Uhum.
Você sabe que tem uma fala bem interessante do Denis Russo Burgman sobre como a guerra às drogas é um dos experimentos mais desastrosos da raça humana.
Pois é, e aí eu tenho lido um pouco de uma discussão mais atual, assim, de como é possível que a gente entre novamente numa fase dessas, porque quando a gente começa também a falar desses psicodélicos com tanto otimismo com relação ao que esses estudos podem gerar a favor da saúde mental e dos tratamentos, talvez aconteça um revertério de novo. Tem uma psicóloga, que é a doutora Watts, que é bem importante nessa história. Ela fez um estudo em 2016 com psilocibina, comparando com o escitalopram. E tem um TED Talk, que bombou muito na época também, E que hoje ela até fala que talvez tivesse feito um pouco diferente porque tinha uma narrativa muito simplista ali e meio perigosa em torno dos psicodélicos. Ela fala que o otimismo dela pode se revelar parte do problema mais do que a solução. E aconteceu alguma coisa como aconteceu naquela época, no final dos anos 60, onde todo mundo estava muito empolgado com essa história. Então, tem um excesso de entusiasmo que também é perigoso porque pode gerar um rebote na cultura e na comunidade científica e no mercado, no governo. Então, de qualquer forma, eu acho que é sempre bom a gente evitar essa ideia de panaceia, que é quando a gente acredita que alguma coisa pode remediar muitos males ao mesmo tempo. Então, vamos deixar claro que os psicodélicos também não são isso.
Achei muito bom isso que você falou, porque tem esse clima no ar. Se você me permite, eu queria fazer uma pequena sócio-histórica dos psicodélicos. Vale a gente fazer essa análise muito breve de uma primeira onda dos psicodélicos que veio ali nos anos 40 e 50, talvez tenha atingido a massa com 68, e que veio com um rebote muito forte, principalmente no governo Nixon nos Estados Unidos, declarando o inimigo número um sendo o abuso às drogas. O que é interessante é que durante essas três décadas, na paralela que esse assunto vinha tomando cada vez mais a cultura de massa, a indústria armamentista, principalmente o exército estadunidense, estava investindo pesado em usar psicodélicos como ferramentas de manipulação da mente e desenvolver quase armas químicas a partir daí. Bom, e aí vem os anos 70, como eu falei, e aí lá nos anos 90, principalmente o Terence McKenna e toda uma galera um pouco mais novaerista, faz um resgate dessas substâncias como uma forma de lidar um pouco também com a cultura da hiperprodutividade que estava no seu ápice nos anos 90.
Não estava no ápice ainda.
É, a gente não sabia que ia piorar, né? E é isso que você falou, me chamou bastante atenção, Lucas, porque desde 2015 e 2016, que é de onde é esse TED Talk que você está mencionando, por exemplo, vem essa terceira onda ganhando mais e mais tração. E talvez o pilar fundamental seja exatamente retomar o intuito dos anos 50 e 60 de funções terapêuticas. O que eu vejo como fascinante é por onde isso ganhou tração na cultura de massa no nosso tempo.
Por onde que foi?
Joe Rogan, Sam Harris, Jordan Peterson, todos esses gurus da masculinidade. O Elon Musk é abertamente usuário de ketamina e de LSD, o Peter Thiel investe em psicodélicos. Tem uma linha paralela dos psicodélicos e da cannabis sendo transformadas, sobretudo, em negócios. Ou sendo substâncias muito usadas por pessoas que querem, de alguma forma, para abaixar um pouco a cultura do desempenho. Tem um flerte aí do Vale do Silício com esse universo todo que... Califórnia, estamos falando ali de uma história que parece que a gente já viu e a gente está vendo ela de novo, de alguma forma. Então, essa hesitação que você trouxe, eu acho muito pertinente.
André, você falou aí da ketamina, né? Eu acho que pode ser legal a gente abrir um pouquinho de algumas dessas substâncias psicodélicas para a gente entender um pouquinho melhor o que elas são e como elas têm sido usadas. Então, a ketamina ou cetamina é esse medicamento dissociativo que é usado tradicionalmente como anestésico em condições médicas e veterinárias, mas que há um bom tempo virou uma droga recreativa e nos últimos anos tem sido usado para o tratamento da depressão resistente, transtorno de ansiedade, ideação suicida, gerando algum alívio e alguma melhora. Isso é feito de forma intravenosa ou por spray, e isso vem sendo feito no Brasil também. Foi aprovado faz uns 3 anos, ainda que existam muitas críticas sobre esses tratamentos e testes e como essas pesquisas são feitas. Aí tem outro que a gente comentou aqui, que é a psilocibina, que é o princípio encontrado nos cogumelos alucinógenos. Vem sendo usado em microdoses, com acompanhamento psicoterápico, gerando bons resultados. Dá uma sensação de bom humor, de melhora no bem-estar. Usado também para vários transtornos, obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático. Tem aquela série 9 Perfect Strangers, que é muito boa para entender, às vezes, por onde que essa droga também anda transitando na cultura, puxando um pouco desse contexto norte-americano que o André falou, que é já essa ideia meio do risco dos gurus, do uso irresponsável, dessas seitas que começam a se criar em alguns contextos. E aí tem algumas outras substâncias também, como o MDMA, o ayahuasca, como o André estava falando, que é o DMT, que dá mais esse instrumento de acesso ao divino, a mescalina, que vem do peyote, que é um cacto mexicano, que é a história lá do castanheira, da erva do diabo. E no meio de tudo isso tem a cannabis também, com CDB, canabidiol, para a ansiedade e tantos benefícios para o tratamento de várias doenças, pelo menos no sentido de alívio de sintomas, e que a gente sabe que é o que vem sendo mais rapidamente
incorporado pela cultura de massa e pelo mercado, de uma forma geral, e também mais autorizado em mais governos.
Que é, a gente sabe, a que mais consegue avançar, né? Pelo menos em muitos países isso já tem se popularizado, sendo mais aceito. No Brasil ainda complicado, né, André? Como é que andam as coisas aqui, você que acompanha muito o Congresso?
A gente está às voltas com a votação da regulação da maconha no Brasil. Tem, inclusive, um episódio do Café da Manhã da Folha muito interessante sobre tudo que está em jogo. Tem várias falhas. A nossa legislação é uma das piores do mundo. Mas, definitivamente, a cannabis é a substância que mais portas vem abrindo.
O que é muito bom, porque tem essa ideia de que a maconha abre as portas para as outras drogas.
Ah, é verdade. Olha que ótimo. Se tudo sair como planejado, no ano que vem o MDMA, que é o princípio ativo encontrado no êxtase, uma das drogas que está no centro da guerra às drogas, deve ser aprovada nos Estados Unidos pelo FDA para o tratamento de transtornos de estresse pós-traumático, que é essa forma extrema de ansiedade, completamente incapacitante, se a gente pega o DSM raiz. Em testes clínicos, uma forma de psicoterapia combinada com 3 sessões de MDMA negativou o diagnóstico de 2/3 dos pacientes e proporcionou melhoras notáveis para quase 90% deles. Ironicamente, muitos dos beneficiários são militares traumatizados nesses experimentos. E aí tem universidades anunciando os primeiros programas de mestrado relacionados a psicodélicos em ciências farmacêuticas, ou mesmo disciplinas relacionadas a tratamentos terapêuticos. A gente falou isso, Lucas, mas eu acho bom sublinhar que muitos especialistas falam da importância de tratar isso como um processo terapêutico. E que vão ser sessões controladas, vão ser dosagens administradas, é um programa de alguma forma. E não só um vamos usar e vamos ver o que vai acontecer. Para a gente expandir algumas dessas ideias, a gente convidou o Rodrigo Alencar. Ele é psicanalista, doutor em psicologia pela USP e co-criador do projeto Drogas, Clínica e Crítica.
Eu acho muito interessante, um momento oportuno. Acho importante que essas pesquisas estejam sendo realizadas e entendo que o fato de estar acontecendo um ressurgimento da pesquisa com os psicodélicos, depois do que nós tivemos nos anos 60, de alguma forma diz respeito a um vislumbre que a gente tem do fim da guerra às drogas. Isso ainda não aconteceu, ainda é crítico, mas a gente tem aí vários estados americanos que descriminalizaram ou legalizaram a cannabis, vários países do mundo que adotaram uma posição menos proibicionista em relação às drogas. Freud, ao pesquisar a cocaína, foi muito atacado na época dele, em parte porque, de fato, ele cometeu alguns equívocos, aí, digamos que entusiasmo, né, com a pesquisa, e, por outro lado, pelo lugar que ele entendia que ele estava sendo visto pelos outros pesquisadores, por ser um pesquisador judeu, jovem. Então, ele entendeu que o modo como ele passou a ser perseguido em função disso tinha a ver também com a origem dele, o que é muito didático para a gente pensar a guerra às drogas, porque naquela época ela ainda não havia começado oficialmente, mas enquanto Freud era vivo, né, começou algo nesse sentido, de uma onda de proibição pelo mundo, e depois dos anos 70 foi o que a gente teve, com todas as narrativas de narcotráfico, ameaça ao poder de Estado, e todas as campanhas antidrogas com forte cunho moralista. Então, a gente poder testemunhar essa abertura de pesquisa nesse momento é fantástico. Acho que é muito importante, é um respiro que os pesquisadores que trabalham com essas substâncias possam ter segurança para trabalhar, segurança jurídica, institucional, estrutura, financiamento, reconhecimento do trabalho. A gente tem uma história, principalmente na modernidade, de relação com as substâncias e com os remédios, que é de uma aposta muito maior do que eles podem nos oferecer, no sentido de compensação de tantos outros âmbitos da vida, no sentido de um prazer que estaria sendo privado em uma série de outras atividades que o remédio poderia te restituir, ou mesmo perspectivas e mudanças no modo de ver e de enxergar as coisas. Eu entendo que, né, a gente tem sim um problema de medicalização. Um dos motivos pelo qual isso acontece é porque, assim como você teve uma crise grave e tem ainda, né, de dependência de opiáceo nos Estados Unidos e no Brasil vem crescendo, isso se relaciona muitas vezes com o baixo acesso, né, um acesso muito precário à saúde no sentido mais amplo do termo. A gente tem acesso a mais recursos, no sentido de mais remédios, mas isso não significa, não é sinônimo de que a gente tem acesso a maior qualidade de atenção em saúde. Isso em âmbito geral. Agora, pegando no caso da saúde mental, serve um pouco do que eu estava dizendo, na medida em que as pessoas muitas vezes conseguem acessar um psiquiatra e renovar a receita, mas não necessariamente tem acesso a uma psicoterapia. As drogas, elas podem começar a fazer parte de uma espécie que a gente pode chamar de economia da felicidade ou, né, economia da satisfação, na medida em que, por meio do uso de alguma substância, eu estaria reivindicando essa satisfação que seria minha por direito, da qual me vejo privado. Os psicodélicos, a gente pode pensar que eles estão chegando nesse contexto. Então, imagine o seguinte. A gente tem, por exemplo, a região central de São Paulo, que está com uma questão seríssima de habitação, segurança, saúde, entre outras questões. E concomitante a isso, a gente tem esse tema que a gente está trabalhando, que é os tratamentos com psicodélicos. Então, assim, por enquanto, a gente pode pensar que os psicodélicos chegam como recurso a tratamentos de alto custo, que são dificilmente você, até mesmo se as pessoas pegam o CBD, que se popularizou muito ultimamente, o canabidiol, o valor de importação é altíssimo. Então, a gente vive numa sociedade em que as pessoas continuam sendo presas por tráfico, por portarem maconha, e pessoas que podem pagar estão comprando maconha na farmácia ou importando por valores astronômicos. É nesse sentido que a gente tem um problema que a gente pode visualizar os psicodélicos como recursos que são interessantes, mas que eles são menos mágicos do que gostaríamos que fosse. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Você tem relatos de experiências interessantíssimas de pessoas que recorrem a alguma substância psicodélica como tratamento. A gente tem um contexto no qual se privilegia as substâncias que propiciam baixa intensidade de atividade psíquica, mas que podem ter o seu dano mais associado ao longo prazo. E aí a gente pode citar o álcool, por exemplo. E os psicodélicos estariam já numa outra categoria, não necessariamente de dano, mas de alta intensidade de experiência psíquica e subjetiva. Até a gente tem um ponto interessante, que o que é usado como remédio, o que é usado para recreação, por vezes pode ficar indistinguível na nossa vida, né? Então, por exemplo, é um adolescente que sente muita vergonha e que bebe álcool para se desinibir, ele está usando aquilo para recreação, mas tem algo de medicamentoso naquele uso, na medida em que ele está identificando ou supondo alguma deficiência em si, por exemplo, um déficit de capacidade social, que ele acredita suprir ingerindo álcool. Então essa é uma questão, ela não é fácil, né? As pessoas, elas têm um entendimento bastante cru a respeito do que é remédio e do que é droga. Mas não só pela legislação, mas pela vida de cada um, olhada de perto, isso facilmente pode trocar de papel. E não é por menos, né, que a gente está testemunhando um aumento cada vez maior de substâncias que chegaram no mercado como remédio sendo usado como drogas. Assim, drogas no sentido de uso compulsivo, crônico e etc. E em relação aos psicodélicos, há investimento, inclusive investimento que vem de experiências de outros países que passaram por esse processo de legalização e abertura, que tem focado no mercado brasileiro. Eu acho que a gente tem um ponto interessante. As universidades públicas, elas são espaços no qual você vai encontrar figuras muito sérias, comprometidas e com posicionamentos éticos em relação a esses trabalhos, que podem subsidiar de modo importante políticas que vão nesse sentido, para que elas não sejam feitas só a reboque dos interesses empresariais. Eu acho que esses interesses, como parte da sociedade brasileira, tem que participar do processo também, mas isso tem que ter a sua dimensão. Ser psicanalista e trabalhar com psicanálise não é sinônimo de ser contra remédio ou contra medicação, na medida em que o próprio Freud jamais o foi. E Agora, especificamente sobre as substâncias psicodélicas, existiram sim experiências. Os trabalhos com psicodélicos feitos de modo sério, eles costumam ter acompanhamento psicológico antes e depois de ministrada a substância. Eu acho bem interessante que possa ter essa articulação, essa parceria de trabalho de psicanalistas que possam fazer esse tipo de acompanhamento. A psicanálise tem um entendimento muito específico a respeito do corpo e que ele se distingue bastante da biologia. Então, nesse sentido, eu acho que há elementos muito interessantes para pensar essa experiência do transe, do corpo siderado, de alguma forma, a partir da teoria psicanalítica. E por relatos de pessoas que tomaram psicodélicos, eu acho que a gente pode coletar inclusive falas interessantes e construções que podem ajudar os psicanalistas a pensar um tema que é caro à psicanálise e rende muito debate até hoje, que é a teoria do trauma. O trauma em psicanálise dá pano para manga e é algo que na experiência psicodélica também costuma ser muito abordado.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
O livro do Marcelo Leite, O Psiconautas, aliás, é uma belíssima leitura, Lucas. Porque faz um recorte muito científico e também mostra pra gente vários polos de discussão. Por exemplo, o que o Drauzio de Araújo vem fazendo, Stevens Heaven, o Toffoli, enfim, muita gente que vem puxando essas discussões e inclusive nos ajudando a entender que efeitos terapêuticos, afinal de contas, são esses.
Bom, e que efeitos são esses? Acho que a gente pode abrir um pouco aqui nas nossas elucubrações de como é que a gente pode interpretar esses efeitos terapêuticos dessas drogas psicoativas, que tem, como se fala aí na literatura, um efeito de descondicionar a nossa mente e as nossas formas de percepção, mesmo que isso seja passageiro. Claro que há efeitos que são duradouros e talvez eternos, e ainda mais se a gente parar a pensar que também a gente nunca volta igual de uma experiência, qualquer experiência. Então imagina uma experiência como uma substância que altera a sua mente. E isso pode ser positivo, isso também pode ser negativo, porque pode nos desconectar mais ou demais da realidade, da vida com o outro, da vida em sociedade. Mas também, quando a gente pensa assim, num bom tratamento psi, pelo menos pela psicanálise, nunca foi sobre tentar ficar 100% adaptado. Essa não é a intenção. Tem uma coisa legal que o Winnicott fala, que é essa criação de um espaço subjetivo interno. Aquele espaço pessoal onde é possível brincar, criar, ser autêntico, ser espontâneo. Então não é sobre estar muito bem 100% adaptado à realidade, ainda que a gente não possa se desconectar da realidade. O legal dos psicodélicos é que eles têm um efeito que se chama neurogênico, que é a possibilidade de formar novas ramificações e conexões no cérebro, novas sinapses, ou seja, é a tal da neuroplasticidade. E com isso a gente pode ter, quem sabe, mais flexibilidade afetiva, mental, cognitiva, e que tem a ver com uma coisa que a gente discute num nível muito subjetivo, até num sentido de melhoria, de progresso mesmo, que é a revelação. O Freud usou muito esse termo, insight, em alemão, não insight, que é sight para dentro, né? Uma visão para dentro, uma compreensão interna. Não sei nem qual seria a melhor palavra em português para insight, mas quando a gente olha pela filosofia, tem uma definição que é uma visão súbita, uma iluminação, intuição, que permite ao indivíduo resolver um problema. Nessa hora que a gente descobre alguma coisa nova sobre a gente, ou sobre como a gente vê o outro ou vê o mundo, parece que uma porta se abre, ou uma janela, ou a gente sobe um degrau. E isso tem até um pouco a ver com essa visão meio de ida sem volta, que às vezes é quase como se era melhor não saber, só que não tem como desver o que você viu. Apesar de que até que tem, né, André? Se a gente pensa assim que conscientemente a gente pode reprimir ou inconscientemente a gente pode recalcar, mas a verdade é que essas coisas continuam dentro da gente. Então são experiências que podem ser realmente muito transformadoras nesse sentido.
Até porque elas deixam rastros minêmicos, vão construindo novos caminhos para os nossos fluxos mentais. Isso que você falou, eu fiquei pensando de novo no Aldous Huxley e como ele fala em transcender experiências conceituais e verbais. Ou seja, algo que está para além do verbo, algo que está para além da conceituação. Que é um jeito interessante da gente pensar mesmo no desafio que essas substâncias impõem ao nosso psiquismo, de quase pensar de outro jeito. O que me fez pensar nessa área do brincar dentro do sujeito.
Isso.
Claro, o tempo inteiro esse episódio a gente está fazendo esse prós e contras, mas tem um discurso muito grande, principalmente na primeira onda dos psicodélicos, de morte ao ego. A grosso modo, Lucas, também dá pra gente pensar no efeito dessas substâncias, que é tocar nos núcleos ligados ao prazer. Por isso que a gente fala tanto dessas patologias que estão ligadas ao prazer, ou à incapacidade de sentir prazer, como o estresse pós-traumático, como níveis muito avançados de depressão, por exemplo.
Uhum.
Essa perturbação da economia dos prazeres.
É, que tem a ver com o livro do Michael Pollan, que é esses casos terminais e processos transformativos de como encarar a vida e a morte. E isso também virou uma série na Netflix, que é Como Mudar Sua Mente.
Uhum. Pra mim é bem emblemático ser o Michael Pollan, a pessoa que tá falando sobre esse assunto no livro, no documentário, porque ele atinge uma audiência bastante ampla.
Uhum.
A grande hipótese é que a gente consiga, através dos psicodélicos, estimular novas possibilidades de relação com o prazer. De experimentação, de transformação do prazer e do desprazer em alguma coisa, enfim, novas formas de vida, em última instância. Eu fico pensando também, Lucas, em uma certa relação dessa discussão sobre reeducação ou reconstrução da gramática dos prazeres versus os transtornos que andam bem proeminentes no tempo que a gente está vivendo e que são transtornos egossintônicos, no sentido de que o sujeito passa a ficar apegado demais ao seu sintoma. O sujeito ama seus sintomas e não necessariamente o ego em si. E aí, lá na primeira onda dos psicodélicos, tem um discurso muito forte de morte ao ego. De você precisa tomar isso aqui, ou você precisa participar dessa experiência exatamente para você diluir o ego. Ao mesmo tempo, também tem evidências, já escutei alguns casos desse na clínica, sobre experiências talvez dissociativas demais.
Sim.
Do ego, através de algumas dessas substâncias psicodélicas.
Sim. Essa questão da dissolução do ego é bastante complexa e os místicos acham lindo. Destrua o seu ego. Crie uma conexão radical com o cosmos. Mas assim, a gente não quer isso. Isso é uma condição psicótica que, dependendo de como acontece, a psicose é uma renúncia ao real. A gente não vai poder renunciar ao real. Então, seria melhor talvez a gente falar de mecanismos de defesa do ego. O que a gente pode fazer? Ainda assim, a gente não vai abrir mão desses mecanismos completamente. Talvez se você viva sozinho no meio da floresta, alguma coisa assim, você consiga chegar nesse nível, mas o ponto aqui é mais sobre como essas experiências, esses tratamentos podem nos ajudar a analisar e talvez afrouxar um pouco esses mecanismos a partir do entendimento de que eles são responsáveis pela geração de sofrimentos e agravamento da nossa neurose. Então, a gente tem que olhar também um pouco para o contrário até, para essa identificação radical de um ego que não se sustenta sem a droga. Porque o toxicoma vai dizer exatamente isso. Eu não sei quem eu sou quando eu uso. E esse é um eu que se desestabiliza diante da ausência de um objeto droga. Como você falou, a gente tem um episódio sobre vícios aqui no podcast que eu acho que vale aprofundar para essa problemática da adicção.
Se a gente vai numa matriz bioniana do que a gente está conversando, dá para a gente pensar que todos nós temos, de alguma forma, um núcleo psicótico e um núcleo neurótico.
Uhum.
Ou um núcleo depressivo e um núcleo esquizoparanoide. E a gente oscila entre eles. A questão é que é muito difícil viver a vida toda saturada no núcleo esquizoparanoide. Então, acho legal essa ressalva que você fez, porque se a gente vai nessa de que a gente tem que derrubar todas as defesas do ego o tempo inteiro, é importante a gente pensar que o nosso psiquismo vai desenvolver defesas mais arcaicas, mais primitivas.
Uhum, sim.
E que muitas vezes vão sacrificar partes inteiras do sujeito para conseguir continuar se defendendo dos conteúdos externos. Então acho muito importante essa ressalva que você está fazendo.
É, e aí entrando um pouco mais nesse terreno da psicose, ou de uma psicotização, ou de uma ativação de um núcleo psicótico, de um sujeito que vai lá e então faz uma experiência com um psicodélico e entra em surto mesmo, né, e tem sequelas. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco aqui sobre o papel do registro imaginário nessa história toda. E de como o psicodélico é um tipo de mergulho nas profundezas da mente, de como a gente interpreta o mundo. Então vem as memórias, tem as regressões, tudo isso pode ser muito catártico, retomando uma coisa bem freudiana, e dá para até fazer uma integração com a sua narrativa. Mas é uma experiência onde a gente vai realmente sondar as nossas fantasias e os pesadelos. Então, tem que ter mesmo uma predisposição de enfrentar os nossos temores e demônios internos. Que é uma coisa que a psicanálise também trabalha bastante. Essa ideia de meditação sobre o mal. Essa sensação de estar meio num sonho acordado, de ficar vasculhando mensagens do inconsciente, parece muito interessante. Mas também a gente pode ser bem surpreendido e confundido com todas essas distorções. Tem uma referência que contribui muito aqui, que é a teoria do imaginário do Sartre.
Uhum.
Ele tem uma teoria fenomenológica que está no livro O Imaginário, lá dos anos 40, que, como a gente pode imaginar, inspirou bastante o Lacan, sobre essas experiências visionárias. Então, o que ele vai argumentar é que, para que uma consciência possa imaginar, ela tem que escapar do mundo. Ela tem que ter essa posição de distanciamento com o mundo para ser mais livre e não se submeter ao determinismo das coisas. Então, é como se a gente pudesse fazer uma reconstrução do mundo, que sim, é imaginária. E que assim, quando a gente fala imaginário, parece que vem sempre um tom de crítica. É claro que o psicótico está com o imaginário inflacionado e isso é muito perigoso e pode ser muito triste e tudo mais. Em alguns casos, né? Em outros casos ele pode ser um gênio criativo e tudo mais. Mas o fato é que ninguém seria um ser humano se não tivesse o imaginário. E aí a gente está falando também de imaginário coletivo, imaginário cultural, social. Está na gente, vai estar sempre na gente, assim como também o nosso imaginário singular. E aí eu fico pensando, André, que talvez essa história hoje dos psicodélicos e desse renascimento, aí, esse ressurgimento, a minha teoria é de que a gente está precisando reformatar o nosso imaginário. Porque ele está muito exógeno, ele está vindo muito de fora, com imagens prontas, manipuladas, digitalizadas, atravessadas pelo capital, e se reencontrar mais com o nosso imaginário endógeno, que é o que vem de dentro. Então, essas plantas enteógenas, que vem do grego enteon, que é divindade interior, significa tornar-se divino interiormente. É esse estado inspirado, que é produzido por essas plantas sagradas, né? A jurema preta, o cipó, que vai dar o ayahuasca, o santo daime e as suas variações.
Que belas imagens.
Essa questão da consciência, da alteração da consciência, se a gente olha pela antropologia mesmo, né? Como está inerente ao ser humano essa perseguição por estados alterados de consciência. Freud vai falar disso lá no Hospital dos Paraísos. E aí, acho que tem uma reflexão fundamental para a gente pensar aqui, que talvez a gente possa contribuir, que é o que é a consciência. A consciência é o resultado de uma química cerebral, é o produto de uma prática cognitiva ou de práticas espirituais. O que tem aí nessa pesquisa de si mesmo, de conseguir pensar sobre o sentido da existência, o sentido da sua vida, diferenciar um pouco o que é transcendental, o que é mundano. E por isso a narrativa da experiência com o tratamento psicodélico é tão importante. E aí a análise vai nos ajudar muito nesse sentido, porque a gente faz a integração da experiência psicodélica.
É, e aí retomando aquela sua discussão sobre o imaginário, é uma integração e também uma desintegração dos modos de vida e principalmente dos modos de sofrimento, Lucas. Porque uma das perguntas fundamentais de tudo isso que a gente está conversando nesse episódio, que a gente abre falando sobre essa máxima de, aspas, a sociedade está doente, o mundo é doente, não estar adaptado a um mundo que é doente, ou estar adaptado a um mundo que é doente não é necessariamente saúde mental, enfim.
Sinal de saúde.
Que é, será que os psicoativos ou os psicodélicos conseguem deter o mal-estar social?
Calma lá.
Exato. Porque molécula sozinha não é suficiente para desenvolver sentido. Quem dá sentido somos nós.
Uhum.
E quem dá sentido somos nós, coletivo. Por isso que essa hipótese do capitalismo psicodélico é tão importante da gente prestar atenção. Eu sei que a gente sempre combina de eu pegar leve na militância, Lucas.
Nunca pegou leve.
Mas eu sempre uso um filtro básico pra gente pensar no tecno-neoliberalismo, que é promover desigualdades, erosão do senso de comunidade, terceirização pro indivíduo, tudo está à venda. Esses são meio que critérios básicos quando a gente tá pensando no neoliberalismo como um movimento que é muito mais do que uma escola econômica. A Weiss tem uma série bem interessante, inclusive, sobre capitalismo psicodélico e como muitas farmacêuticas e organizações sem fins lucrativos estão meio que brigando para saber quem vai lucrar mais e quem vai controlar a terapia psicodélica. O que, que eu penso ser perigoso nesse sequestro? É a gente não desenvolver novas formas de imaginação. Eu achei muito bom quando você falou sobre essa capacidade de criar a caixa de brinquedos interna e também criar uma caixa de brinquedos externa em que a gente possa imaginar novos modos de vida. Porque essa imaginação é muito potente versus uma hipótese de anestesia do mundo.
Sim.
E aí você puxou a psicanálise e eu penso que tudo isso traz para a psicanálise e para nós psicanalistas outra grande discussão ou reforça uma grande discussão que é assim... Talvez um dos maiores dilemas éticos dos psicanalistas, que é uma psicanálise muito signatária de um mundo que adoece. Uma psicanálise adaptativa. Você perguntou o que é consciência. Em algum sentido, existem muitas críticas à forma de análise que conduzem exatamente a uma aceitação do consciente coletivo que não necessariamente é dos melhores. Ou muito pelo contrário. É uma consciência coletiva que acaba sendo benéfica só para uma parcela muito pequena da população mundial.
É, tem um aspecto da psicanálise que realmente contribui bastante aqui, que é sobre não tamponar a angústia.
Uhum.
As drogas ocupam muitas vezes essa função. Só que a pílula mágica nunca é mágica. Vai ter um custo em algum canto, seja efeitos colaterais... ou uma sensação de que você não sente mais nada, né? Essa anestesia, ou de que você até sofre menos, mas de que a vida perdeu o brilho, perdeu a graça, as relações ficaram meio mornas, ou de que você não sente que você é mais você. Essa despersonalização, inclusive, que volta até para a história da dissolução do ego.
E aí tem gente muito interessante pensando nisso. Eu tenho lido alguns textos do Rodrigo Alencar, vamos colocar nas referências, mas também do Safatle, sobre como a cura analítica ela não está só ligada àquela máxima do Freud de amar e trabalhar. No momento mais inspirado, o Freud fala do objetivo de uma análise como transformar a miséria neurótica em sofrimento comum. Nesse sentido, a gente está falando da psicanálise que também está implicada na transformação das formas de sofrimento. Sofrer de outra forma, sem que se esgote num teatro neurótico de gozo e perpetuação, entende? Então... qualquer substância a serviço de apenas anestesiar, de apenas fazer com que o sujeito fique um pouco mais adaptado, é também a gente negar todo o potencial de reeducação dos prazeres e também de reeducação do sofrimento que essas substâncias psicoativas e os traços minêmicos que elas deixam podem ter nas nossas vidas e no coletivo.
É, a verdade é que deveria haver mais diálogo entre a psicanálise, a psiquiatria... e os cientistas e psicoterapeutas que trabalham com essas substâncias psicodélicas. Mas, geralmente, o que a gente mais encontra é competitividade nessas áreas e uma série de preconceitos.
E até a guerra contra as drogas. Tem alguns fóruns psicanalíticos que, basicamente, demonizam a toxicomania e tentam deixar essa discussão...
terceirizam para a psiquiatria?
Também. É bom isso que você falou sobre diálogo, porque... voltando no debate sobre guerra às drogas, eu dei uma boa lida nos textos, em algumas entrevistas também, em partes dos livros do Cal Hart, que escreveu aquele Drogas para Adultos.
Uhum.
E que fala bastante sobre os atravessamentos de classe na guerra às drogas. E o Cal Hart, assim como muita gente, tem uma postura abolicionista, que é a de não proibir nenhuma droga. Muitos especialistas vão nessa direção. A questão é que não dá só para liberar. Vai ter que ter muito investimento e muita política pública no lugar de tentar resolver tudo só com o aprisionamento compulsório, que é a alternativa que a gente tem hoje. E aí, nessa direção, vai ter que ter muito diálogo mesmo. Porque é um grande desafio, ou muitos grandes desafios, para a forma como a gente se organiza.
É, e o quanto a gente pode ampliar as nossas matrizes de estudo, assim, sabe? A psicanálise é tão rica nesse sentido, porque eu acho interessante, me lembro aquela questão do xamã e dos rituais, por exemplo, que o Lévi-Strauss associou à prática psicanalista, sabe? A um tipo moderno de xamanismo. Porque é isso, a psicoterapia é um tipo de ritual, talvez de culto também. Então, como é interessante fazer essas associações, o xamã e o psicanalista, ambos ali propondo algum tipo de tratamento através da linguagem, da nomeação de estados da alma, essa ideia de que os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo, então você expande a sua linguagem, você pode expandir o seu mundo como jornadas de desalienação. Acho que tem essa ideia de que os psicodélicos podem te dar, talvez, acesso a memórias e afetos bloqueados no seu inconsciente. E até deixar essas membranas entre ego, superego e id mais porosas, como se a gente pudesse transitar e passear mais por elas. Isso é muito fascinante. Então, eu acho que tem alguma coisa dessa psicodelia terapêutica que pode ser muito valiosa para o mundo de hoje.
Você falou sobre culto e eu fiquei pensando um pouco em como é importante a gente distinguir de seitas. Porque uma seita é uma estratégia psicótica, no sentido de foracluir o mal e foracluir a falta. Aqui dentro é perfeito. Se você seguir todos os nossos mandamentos, vai ser feliz, vai ser completo, não vai faltar nada. Quando falta, é porque falta Deus, é porque falta... enfim. Então, talvez o cerne dessa psicodelia terapêutica seja exatamente a gente reconhecer as limitações dos fármacos como respostas a uma série de problemas e formas de adoecer no contemporâneo, reconhecer as limitações e as falhas da psicanálise em lidar com esses problemas e formas de adoecimento, e também dos psicodélicos. É a gente nomear algumas faltas e entender que os diálogos, danças e conflitos entre todas essas áreas é exatamente o que pode nos levar a novos sentidos.
Nessa da seita, André, para mim tem uma coisa tão interessante nessa psicodelia terapêutica aí que a gente está nomeando, que é um resgate à autonomia do sujeito na construção da sua subjetividade. Porque você falou uma palavra aí agora há pouco que me chamou a atenção, e o que a gente tem hoje é subjetividades que estão sendo sequestradas. A gente está muito desorientado pela tecnologia, que virou o nosso Deus, a gente está seguindo gurus que são muito baratos e não capacitados, simplesmente porque eles viralizaram em alguma rede social. A gente está sendo enganado muito facilmente. Então, eu sinto que a gente precisa recuperar o nosso próprio senso de realidade e de alienação e de desalienação e perceber como a gente mesmo se engana nas nossas percepções. Então, não é assim, vamos usar psicodélicos para buscar a verdade, a grande verdade. Mas é ir conhecendo e explorando essas camadas, sabe? Vendo elas se dissolvendo, questionando elas, colocando o nosso próprio mundo interno em xeque. E isso requer bastante coragem mesmo, porque é um mergulho em si mesmo. E por isso que eu acho tão fascinante também essa aventura, sabe?
Uma aventura que não dá pra fazer sozinho.
Então vamos parar por aqui?
Então vamos seguir elaborando.
E se aventurando?
Com o auxílio de algumas substâncias.
Ou não.
Talvez. Até mais.
Até, tchau.